James Webb. Hey you bastards, I'm still here. Papillon. Storm nunca esqueceu a imagem da explosão do Challenger em 1986. Tinha 8 anos e estava na casa do avô. 4 anos depois, outro ônibus espacial, o Discovery, levou o maior telescópio do mundo, o Hubble, para o espaço. Mas foi seu sucessor, o James Webb, que mudaria a vida de Storm. Criado para explorar as profundezas do universo, o Hubble foi construído a um custo, em 1990, o ano de seu lançamento, de US$ 6 bilhões. Mas o que era para ser um feito histórico da engenharia produziu, logo após sua entrada em órbita, apenas imagens desfocadas. O problema, fruto de um erro de 0,002 milímetros no polimento do seu espelho principal, demorou mais 3 anos para ser resolvido com a instalação de uma espécie de óculos por astronautas enviados especialmente para a missão. E o Hubble cumpriu summa cum laude seu intento. As descobertas com suas imagens vieram uma atrás da outra. A idade do universo, o fato dele estar se expandindo, a massa e o tamanho da Via Láctea, planetas orbitando estrelas distantes, entre dezenas de outras. Projetado para ser constantemente atualizado, o Hubble está há mais de 30 anos no espaço e continua a gerar dados fundamentais para o entendimento do universo. Mas toda missão tem um fim. O telescópio espacial James Webb provavelmente seja a obra de engenharia mais complexa já feita por seres humanos. Mais de 1.400 pessoas de 14 países trabalharam nela em uma empreitada conjunta da NASA, da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Canadense. É também o projeto mais caro já realizado por elas. O custo total é de US$ 10 bilhões e seu lançamento atrasou mais de 10 anos. O sucessor do Hubble deveria ter ido ao espaço em 2007. Mas uma série de dificuldades técnicas adiaram seu lançamento para o dia 25 de dezembro de 2021. Girando em torno do Sol a uma distância de cerca de 1.500.000 quilômetros da Terra, o James Webb irá captar a radiação infravermelha com sua lente principal, que tem 6,5 metros de diâmetro. Ele irá expor a formação das primeiras galáxias e estrelas, permitir o estudo da evolução das galáxias, possibilitar a análise da produção de elementos químicos pelas estrelas, bem como dos processos de formação das estrelas e dos planetas. Mas, para isso, sua lente terá de ficar resfriada a uma temperatura de menos 220 graus Celsius, uma necessidade resolvida pelos cientistas, colocando um escudo protetor do tamanho de uma quadra de tênis na frente dela. Transportado de Redondo Beach, na Califórnia, Estados Unidos, até a base de lançamento na Guiana Francesa, em outubro de 2021, o James Webb subiu ao espaço em um foguete Ariane 5, a Ferrari dos lançadores de satélites. Mas mesmo para o Ariane, o telescópio espacial foi um desafio. Para caber no foguete, ele foi dobrado e mostrou todo o seu esplendor apenas 14 dias após seu lançamento, em 8 de janeiro de 2022. A escolha da Guiana Francesa, território da França, que faz fronteira com o Brasil e o Suriname, foi estratégica. Pouco acima da linha do Equador, o local permite minimizar a energia necessária para colocar um satélite em órbita. O país tem também, na costa leste, mar aberto, lado para onde foguetes são preferencialmente lançados para aproveitar o momento angular, como se fosse um empurrãozinho fornecido pela rotação da Terra. E, se algo der errado, as chances dos estágios inferiores do Ariane 5, que se desacoplam conforme ele sobe, e outros detritos caírem sobre nós, humanos, é basicamente nula. Por cerca de 26 minutos, o foguete Ariane 5 empurrou suavemente o James Webb ao espaço no céu nublado da Guiana Francesa, desconectando-o de seus motores a 10.400 quilômetros da superfície terrestre. Storm assistiu ao lançamento pela internet, se lembrando, a cada etapa completa, das inúmeras vezes que percorreu a 220 km por hora os 20 km que separam o aeroporto internacional de Frankfurt, na Alemanha, da pequena cidade de Darmstadt. Lá fica o Centro Europeu de Operações Especiais, ESOC, que controla satélites e sondas espaciais, entre elas, as do Projeto Galileu e do James Webb, e também uma das escolas de engenharia mais importantes da Alemanha, a Universidade Técnica de Darmstadt. Darmstadt é uma cidade de histórias. Sua escolha para abrigar o ESOC em 1967 não foi vã. A ligação da região com ciência e tecnologia data da segunda metade dos anos 1800, com a criação da Universidade Técnica de Darmstadt, até hoje uma das mais respeitadas da Alemanha, e casa de uma longa lista de prêmios Nobel, empreendedores e homens de negócios. A cidade também foi lar da fábrica de produtos químicos e farmacêuticos comandada por Eugene Merck, que daria origem à multinacional farmacêutica de mesmo sobrenome. Totalmente destruída por um bombardeio aliado durante a Segunda Guerra Mundial, Darmstadt foi reconstruída e atualmente um terço dos seus cerca de 150 mil habitantes é de estudantes que frequentam suas universidades. A cidade abriga também o GSI Helmholtz, Instituto para Pesquisa de Íons Pesados, que sintetizou 6 novos elementos da tabela periódica: bório, meitnério, rácio, darmstádio, roentgênio e copernício. E o mais famoso deles, bastante utilizado, mas bem menos explicitamente falado, sintetizado pelo químico alemão Anton Kölisch, enquanto trabalhava na Merck, em 1912, na busca de substâncias capazes de ajudar na contenção de hemorragias, a metilenodioximetanfetamina, MDMA, conhecida popularmente como êxtase. Perguntei a Storm como se sentia com o sucesso do lançamento do James Webb. As merdas da minha vida me definiram. Eu enfrentei o establishment. E terminei aqui. Não tá ruim não, né? E agora, indaguei. Missão Artemis foi a resposta. O James Webb é apenas mais um passo para outro objetivo de Storm, o programa Artemis, que tem o intento de levar a primeira mulher a um pouso na Lua em 2025. Será a primeira vez que um ser humano pisará em solo lunar desde que o astronauta Harrison Schmitt andou por lá em dezembro de 1972, durante a missão Apollo 17. O valor da empreitada, uma parceria da NASA com empresas espaciais privadas, está em 34 bilhões de dólares, e Storm participará dela na área de comunicação, de forma semelhante ao seu trabalho no Perseverance. E com um detalhe extra, o software de transmissão das imagens para a Terra deve ser uma versão turbinada do Zipstream. Em novembro de 2021, Storm assinou um documento para vender as duas patentes do Zipstream, que estão depositadas nos Estados Unidos, para o braço de uma grande multinacional de origem americana. As negociações o levaram a, pela primeira vez na vida, ler um contrato de mais de 500 páginas, segundo ele. Mas Storm gosta de novidades, sempre. E em janeiro de 2022, tornou pública uma plataforma em que ele e um grupo de investidores privados trabalhavam em silêncio havia mais de 3 anos. Storm sempre desconfiou de criptomoedas. Na sua análise, elas eram especulativas demais, não tinham nenhuma segurança, embora reconheça os lucros imensos que se pode fazer com elas e encare o mercado cripto como altamente atrativo. Assim, durante algumas horas da madrugada de uma segunda-feira qualquer, de fevereiro de 2022, programou um robô para comprar e vender criptoativos. Segundo ele, o robô não estava tão bom quanto deveria, mas já era capaz de comprar e vender dentro dos parâmetros estabelecidos por ele. E conforme este robô fosse aprendendo os padrões, ficaria realmente bom. A visão de Storm sobre criptomoedas mudou quando ele conseguiu pensar em uma forma de diminuir o risco, criando uma criptomoeda, Bitcoin, conectada a uma plataforma online, matchbet.io, em que gamers apostam quem irá ganhar uma partida de jogos de habilidade já mundialmente utilizados, como League of Legends, LoL e Counter-Strike, Global Offensive, CSGO. Assim, quanto mais as pessoas usam a Matchbet para apostar nos resultados, mais a Bitcoin ganha fôlego e se valoriza. E quem não gosta ou não sabe jogar online, pode comprar a Bitcoin, ou ainda NFTs, tokens não fungíveis, criados para aumentar a capacidade dos jogadores de gerar renda na plataforma, e também de participar dos percentuais de lucro da Matchbet. Na linha de diversos fan tokens, quem tiver Bitcoins poderá votar em decisões sobre o futuro direcionamento da Matchbet, uma forma de manter a plataforma conectada aos anseios de seus usuários. O conhecimento técnico de Storm faz muita diferença. A Matchbet tem um sistema de reconhecimento de vitórias que trabalha em tempo real, com duas etapas de verificação, e agrega diversos mecanismos que praticamente impossibilitam qualquer tipo de fraude ou mentira, uma área que, digamos, Storm conhece bem dos dois lados. Ele ficou tão animado que, pela primeira vez, contrariando uma regra autoimposta, decidiu ser o garoto propaganda da empreitada e colocou a cara nas redes sociais para divulgar o projeto. Storm, no entanto, não consegue ficar parado. Em abril, criou mais um projeto, o Brasil 200, para enviar uma sonda para a Lua em celebração aos 200 anos da independência do Brasil. O projeto é uma parceria de empresas, a Storm Group entre elas, com institutos de pesquisa brasileiros. A sonda será embarcada em um rover americano para mapear pontos da superfície lunar, trazendo informações essenciais para futuras viagens de astronautas à Lua. Para que o projeto seja viabilizado, será necessário captar cerca de US$ 2 milhões até junho de 2023. A sonda faz parte da iniciativa Fly Now Space Club, uma comunidade que tem o objetivo de investir em pesquisas científicas no espaço e que é capitaneada pela CIMED, terceira maior farmacêutica brasileira em volume de vendas do Brasil. O projeto está sendo financiado pela venda de uma coleção de 119 Non-Fungible Tokens, NFTs, no OpenSea, maior marketplace do tipo na internet. Os NFTs, 114 avatares de astronautas e 5 artes audiovisuais, foram criados pela Abdala Brothers, parceira dos projetos, com preços que variam entre $100 e $500. O projeto conta ainda com a participação da AirVents e do Seldor Capital. No dia a dia, Storm continua a expor a falta de segurança dos mais diversos sistemas. Em 20 de fevereiro de 2022, voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele me enviou uma foto de um dos painéis do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Por um erro qualquer, no centro dela, aparecem o login e a senha de uma pessoa, inclusive com o nome dela. Storm me diz que com aqueles dados é possível entrar não apenas naquele computador, mas provavelmente em todas as máquinas conectadas a ele. 5 minutos depois, recebo um áudio dele rindo, informando que já tinha encontrado um bug no sistema do aeroporto e que poderia realmente pegar os tais logins e senhas. Mas no mesmo momento, me lembrou que, no final, o conhecimento traz responsabilidade, então não ia fazer nada com aquilo. Não antes, sem xingar a inaptidão dos administradores do sistema. No mesmo dia 20 de fevereiro, ele publicou em seu Instagram a foto que tinha me enviado com o seguinte aviso: sistemas super seguros, e marcou na postagem a administração do Aeroporto Santos Dumont. Em 27 de maio, 2 meses e 7 dias depois, Storm me enviou imagens de vídeos pornôs passando nos totens do mesmo aeroporto, com a mensagem: não foi por falta de aviso. Meia hora depois, começo a receber em diversos grupos uma enxurrada dessas imagens. Em poucos minutos, já estavam em todos os portais e sites de notícia de internet. Totens do Santos Dumont hackeados. Perguntei a Storm o que ele achava da situação. Uma tragédia anunciada. As pessoas procuram soluções baratas que acabam ficando caras. Incompetência total, me disse ele. A Storm Brasil continua realizando seus trabalhos e tem hoje mais de 100 funcionários. Storm acompanha de longe o desenvolvimento da empresa, tocada por um trio. O que não significa que a equipe não ligue para ele para pedir uma mãozinha quando tropece em um problema técnico.